¿Dónde hicimos una Mishnah sobre Hilel Azaken? Las tres cosas que Hilel había falado, que le contrataba falar. Y la última parte de la Mishnah falaba: Vimlo Akshav Ematai. Y si no ahora, ¿cuándo? Y a gente eso faltó la última línea de Rebbe Ovadia Partenura. Penúltima línea. Esa página 18, Rebbe Ovadia Partenura, que está en un lado izquierdo. Pirush Acher. Un otro Pirush, otra explicación aquí en la Mishnah. ¿Cuál es el significativo de Imlo Akshav Ematai? Para el Rav Ovadia Partenura. Imlo Akshav Bimea Bachrut, sino ahora, que se refiere a los años de juventud de la persona, adolescencia, Ematai Shema Bimea Zikna Loyale Biadi. ¿Cuándo? Si no ahora, cuando soy adolescente, ¿cuándo voy a tener esta oportunidad? Tal vez cuando ya sea una persona de edad, no voy a conseguir. Que es la última, último mensaje que Hilel HaZaken está dando aquí. ¿Cuánto importancia los años de adolescencia? Los años de adolescencia de la persona son los años que tal vez marcan más en la vida de la persona. Aquí los comentaristas, Rabben Yonah, el Itrade es el pasuk en Tehilim. Tem lugares que en Motzai Shabbat tienen el costumbre de cantarle David, de David Baruch Hashem Tzuri. Y en el David está escrito: Asher Pien Divershav y Minami Vin Shaker, Asher Banenu Kintiaim Megudalim Vinurehem. Nuestros filios son Netiot, son una Netia, son una plantación. Porque en la edad, cuando las personas son jóvenes, están ahora en la época de plantación. Depende de cómo planta un joven, de cómo un joven va a salir. Son los años más marcantes en la vida de la persona. Eso aquí está Hilel HaZaken hablando. Y lo Akshav, si la persona no aproveita cuando la persona es joven, ¿quién va a falar, quién va a dar garantía cuando la persona está ya de edad que le va a conseguir? Que Hilel HaZaken está hablando aquí, que en la Torah no existe una filosofía que en temas de religión podemos dejar un libre arbitrio para el filio cuando él ya sea, como se fala, maduro, para él decidir para él mismo cuál va a ser el camino que él va a tomar. Eso no existe en la Torah. En la Torah precisamos desde el comienzo ya educar al filio que sea el hábito de él a religión. No es dejar para él la opción cuando él ya está avanzado y él va a decidir intelectualmente si él está interesado en la religión. Eso no es el camino. Para Hilel HaZaken, Imlo Akshav Ematai, tiene que aprovechar los años cuando la persona es más joven para traer a la persona dentro de la religión. No falar, no, ainda es joven, ainda él no está desenvolvido, ainda él no va a entender también, tal vez él va a hacer las cosas conocimiento, él va a hacer, como se fala, mitzvah de Hashem Elumadá, de rutina. Existe esa filosofía en un mundo que tal vez esa persona va a hacer eso de rutina cuando es crianza, va mejor esperar hasta esa persona más de edad y intelectualmente recibir la Torah. Para aquí Hilel HaZaken, Imlo Akshav Ematai, esa persona no aproveita los años cuando la persona está adolescente y es joven. Esos son los años que la Torah puede penetrar y puede hacer un efecto debido. Después, ¿quién da garantía que va a conseguir?
¿Está falando para él o para el filho esa recomendación?
Para los dos. Los pais normalmente son los que están encima de los filhos. Mas aplica aquí está aplicando para el filho. Só que normalmente. Sí, lo achar. En los años que la persona es bajur, los años que la persona es joven, ¿cuándo la persona va a conseguir? Só que en la filosofía existe en el mundo una persona que puede falar: yo voy a investir todas mis fuerzas de mi filho en cosas que no están ligadas con la Torah, y voy a dejar la Torah para él, y cuando él ya está más maduro, él va a entender. Él sozinho va a entender. No voy a hablar para él y faz brajá, no voy a hablar para él y faz filá, porque a él ainda no entiende. Voy a dejar a él cuando él ya esteja más quando ele já seja mais intelectual para ele aceitar. Aqui a Mishnah está falando que os anos de Bachrut, mesmo que a pessoa talvez desenvolvido mentalmente, ele não está tão desenvolvido como uma pessoa Zaken, mas são os anos que são mais melhores para a pessoa captar coisas, para a pessoa se acostumar. São os anos que a pessoa é uma plantação, são os anos da plantação. Assim que traz o Rabbeinu Yonah, quando o Rabbeinu Yonah aqui nessa Mishnah, ele fala, em Noach Shalematai, ele fala, está falando sobre os anos da adolescência, ele fala esse pasuk, Asher Banenu Kintiyim Megudalim Minureim. São os anos da plantação. É quando a pessoa, vamos falar em prática, a pessoa vai fazer graph, como se fala graph? Gráfico. A pessoa vai fazer um gráfico. Depende onde ele coloca a punta no começo, onde ele vai sair ao final. Se ele coloca a punta aqui, ele vai sair lá. Se ele coloca a punta assim, ele vai sair lá. Se coloca no meio, ele vai sair lá. Esses são os anos da adolescência da pessoa. São os anos mais importantes. Aí a pessoa marca qual é o caminho verdadeiro dele. Depois tudo é tocha. Essa é a Nekudá, Asher Banenu Kintiim. Os anos de adolescência são a plantação da pessoa, ele vai decidir onde vai colocar a punta no gráfico dele. Ok, vamos seguir agora. Mishnah Tetvav. Vamos começar com Shammai. Hillel e Shammai, agora chegamos a Shammai. Hillel sempre vem primeiro a Shammai, porque Hillel era Hazaken, ele era um assim. Ele era o presidente de Hillel. E Shammai era Abedin. Shammai era o Abedin, mas ele não era o presidente do clã Israel. Então por isso que Shammai era secundário. A Mishnayot era um grupo, Hillel e Shammai, eles eram juntos. Primeiro aprendimos as Mishnayot de Hillel, agora chegamos a Shammai. Eles são os últimos grupos aqui na Mishnah. A Mishnah começou com grupos, depois de Antignosis Soho. La Mishnah comenzó con grupos, ahora no lembro los nombres, mas Yosef ben Yoezer, Ish Teredav, Yosef ben Yohanan. Primer grupo. Segundo grupo, Yoshua ben Perajea, ben Itai Harbeli. Después, uno más, Yehudá ben Tabai, Beshimon ben Shatach. Ten más, Shemaya de Aftalion. Y llegamos, los últimos son Hillel y Shammai, los últimos grupos en la Mishnah. Shammai Omer, Ase Torah Techa Keva. Shammai fala, Ase Torah Techa Keva, faz sua Torah. Su Torah sea fixa.
Bar.
¿Cómo?
Keva, bar.
Keva, fixa. Sua Torah. Vamos a ver exactamente lo que se considera fixar. Emor Meat va a ser Arbe, fala poco y faz mucho. Veme Kabel, et cola Adam, Becerer, Palim Yafot. Y aceite a cada pessoa com um rosto sonriente. Vamos ver o que ele deu. Vadia Bartenura tem aqui falar sobre aceite ou atechá queva. Fazer a Torá fixa. Para confessar para vocês a explicação que fala aqui de Vadia Bartenura sobre quanto tempo fixar para a Torá me deu a mim um choque muito grande. Fala o Vadia Bartenura o seguinte. Hacer Torah Techa Keva, que es la primera pregunta que falan en el Shamaim. Segunda pregunta, Kabata y Timna Torah. Hacer Torah Techa Keva. Sheye Ikar Iskeha Bayom Ubalaila Batorah. Que sea el principal ocupación de la persona día y noche en Torah. Uchetiye Yagea Minalimud. Cuando la persona ya se canse de estudiar, Taasem el acá. En esa hora comienza la hora de ir a trabajar. La biodad pertenece a la quita está en un kidush muy grande. Para lo siguiente. En los olhos de Shammai, Shammai aquí está colocando cuál es la porción o cuál es la división de la persona de las horas en el espíritu de estudiar la Torah. Fala, Shammai, la persona tiene que estudiar la Torah hasta día y noche, hasta un momento que él ya no tiene más cosas de estudiar. En este momento ele já vai trabalhar. Assim que está falando aqui, deve dar Barcelona. Bom, procurei um pouco mais, saber como os outros falam. O Rambam, aqui não acho que nesta versão tem o Rambam. O Rambam também fala o mesmo, que no tempo dele, só para nós é mais difícil. Não vamos falar para nós exatamente, mas só para saber a noção, a maneira que eles olhavam a importância do estudo da Torá. O Rambam, quando ele traz a Halakha, quanto tempo a pessoa que trabalha tem que dedicar para estudar? Então, o Rambam tem alguns prakim em Ilhot Talmud Torá. O terceiro perek, ele fala sobre pessoas que não trabalham. Esse é o terceiro perek. Aí ele fala sobre pessoas no nível de Rabbi Shimon Bar Yochai que não trabalhavam nada. Eles esperavam a brachá de cada grupo. No primeiro perek, o Rambam está se tratando sobre pessoa que trabalha dia a dia. Uma vez chegou um bachur para o Hazon Ish e perguntou para o Hazon Ish, quando em minhas férias, quando eu não tenho, quando não tenho yeshiva, em minhas férias, quantas horas tenho que estudar cada dia? Falou o Hazon Ish para o bachur, estuda como as horas que o Rambam coloca para balabai que estuda. Assim falou o Hazon Ish para o bachur. O bachur estudava em yeshiva. As horas que ele estudava, ele falou, quando vou estudar minhas férias? Estuda como balabai. Bom, o bachur, vamos ver o que o Rambam fala. Quanto balabaita tem que estudar?
Como é que...
Ketzad. Rambam, Perek Aleph, Ilhot Talmud Torah, Halakha Yotbet. E isso assim também, Rambam aprende isso aqui também, na Mishnah de Shammai, etc. de Hakeva. Assim fala o Rambam nessa Mishnah, em comentários Mishnayot. Fala o Rambam. Ketzad. Hayat Baal Umanut. Ele é uma pessoa que tem Umanut, ele tem negócios. והיה עוסק במלאכתו שלוש שעות ביום. אלי טרבליה טרי זורס פורדיה ובתורה תשע. לתורה נובי אורס. יש לו בעל הבית. רמב״ם, הלכה למעשה. אשר כשולחן ערוך תמיד פעלה בזמן ההלכה. אותן התשע, אלי נובי אורס, קורה בשלוש מהן בתורה שבכתב, טרי של הסתודה חומה, שלוש תורה שבעל פה. Nos outros três ele estuda Mishnayot e nos outros três ele estuda Gemara. Nesse Rambam fala. Fora de fila. Bueno, Shulam, isso era quando o clã Israel. Não fala outra vez, não estou falando de hoje em dia. O Jesus que precisamos ver, que na hora que o Rambam escreve a Halakha de Maase, e o Shulchan Aruch escreve a Halakha de Maase, assim o povo judio, sempre falava, sempre chamam o povo judio Ama Sefer, a nação do livro. Também, que pshutó. Trabalhavam 3 horas e estudavam 9 horas ao dia. Não era maior. 9 horas ao dia estudava balabai normal. O Rambam não fala aqui. E qual o linguagem do Rambam? Hayav likvoa lozman. Ele precisa fixar uma hora para estudar. Quanto é essa hora para fixar, para estudar? 9 horas de estudar a Torá. É um pele, quanto? Quanto é por causa da decadência das gerações, o clã de Israel cada vez perdeu mais. Hoje em dia, talvez uma brecha em Colel, mínimo, talvez 9 horas ou mais. Depende dos lugares, cada lugar é diferente. Em Israel, talvez eles estudam 12 horas ao dia. Depende em cada lugar quanto eles estudam. Mas só para nós sabemos que do que fala Shammai aqui, a Sefer HaTehakeva está falando sobre uma pessoa de negócios, está falando que ao... Le fia Kadosh Baruch Hu, conforme a como a Kadosh Baruch Hu olha, é suficiente 3 horas de trabalho e 9 horas de estudar. Para cada pessoa, o que ele vai fazer a la Halle Maasés, ele já fala com o Rav dele e o Rav pode falar quantos anos, quantas horas ele deve estudar e quantos trabalhar. Não estou falando agora que todos vocês agora abrem um colel aqui em cima, um colel de 9 horas. Não estou falando disso, estou falando que é importante. Quando aprendemos essa Mishnah aqui que o Rav Bartenura falou, quando te canse do estudo, faz trabalho, ele está falando sobre uma pessoa que trabalha. Está falando que nos olhos da Torá, pessoa que faz negócio tem que ser o dia principal estudar e 3 horas de trabalhar e emuná que Hashem nessas horas vai. O que aprendemos nós? Nós estamos falando aqui do que a pessoa vai fazer, do que aplica hoje em dia. O que aprendemos aqui é do que o clã de Israel era. O clã de Israel era um povo que podiam escrever na Halakha Lemaaseh podia falar Shammai, sabe uma coisa? Todos os balei batem no Beit HaKnesset, 9 horas estudar. Aprendemos desta Mishnah do que era um nível de Klal Israel e quanta importância davam para o Limud HaTorah. ולא שיהיה עיקר עסקך במלאכה, הוא מסיג לו רבי עובדיה בר תנורא, כי אינו סג'ה הפרינסיפה הוא קופסון דפסואה וטרבליו, וכשתפנה מן המלאכה אין האורה כי הפסואה פיקל ליברה דוטרבליו, תעסוק בתורה, הפסואה אסטודה תורה. איזה פרימרה אקספיקסון כדא כי הוא רב בר תנורא אין המשנה. הסגונדה, מצאתי כתוב אינקונטרי אסקריטו, עשה תורה תכה קבע, תפלם נקי סוברו עם רב, כלי סג'ה פיקסו, כלי סג'ה... coherente, que dice ya fixo en algo constante en los psakim de él y en la halajá de él. Shelot achmir le atmecha, no sea stringente,
riguroso
en respecto a vos, betakel la ajerim, y sea leniente en respecto a otros. O tachmir le ajerim, o sea leniente, se sea riguroso para otros, betakel le atmecha, sea leniente para vos. Está falando com um rap aqui que o rap tem que ser fixo, não pode fazer nenhuma diferença. De teto era deixar queva, deixar que mola gerim, sempre seja igual.
Por quê?
Quê?
Porque Abraão Avinu, ele era machmir para ele, não era machmir para os outros.
Mas estamos falando aqui em níveis, que a pessoa se encontra num nível. Porque tem vezes que a pessoa, por exemplo, vai falar: eu vou fazer uma. Vou cobrar deles fazer isso, mas ele não se encontra nesse nível.
Não,
isso é mais fácil.
Contrário.
O contrário agora, se ele vai fazer machmir em uma coisa, ele fala para os outros não, e ele não está num nível para fazer machmir em essa coisa.
Ah, ele é machmir, ele não.
Se ele está num nível, não tem problema.
Mas ele
tudo
deixa
problema
os
aqui.
Não serem machmir.
Sim, mas isso é quando a pessoa está num nível para fazer as coisas. Quando a pessoa está num nível para fazer essas coisas, ele pode. Não tem contradição nas atitudes dele. Mas quando você vê uma pessoa que ele talvez fala para os outros não fazer, e ele sim se cuida disso, mas você vê, talvez sente que ele não está no nível do que ele está fazendo, isso já despreza ao Rav que está fazendo isso. Quando as pessoas percebem que talvez ele está fazendo uma coisa que ele não se encontra nesse nível, porque você vê talvez em outras coisas que ele não é. Ele não combina, tem que ser coerente, não combina com essa cumbra que ele fez aqui. Ele fez uma cumbra muito grande aqui, ele foi em outras coisas, ele, pessoais dele, ele é mais mequeno. E essa é a prova que aqui traz o Rabo Atenura de Ezra.
Na primeira parte, ele está falando, chegou...
Tachmir la tzmechave tekel aferim.
Por que não?
Porque uma pessoa pode fazer uma cumbra para um, ele faz cula para outros, e depois vem, ah, você quer fazer machmir, não? Então você se acha que está em um nível. Porque prova é que você decidiu aqui. Você faz cumbra e a gente fazendo escura. Oh, bom, você está nesse nível, tá bom. E é nessas outras coisas depois que você começa a perceber que ele não faz cumbra.
Aqui eu não estou.
Não, mas tem sim, porque tem coisas mais importantes que ele deveria ser mais humilde. É uma coisa muito fácil perceber. Quando uma pessoa pega uma cumbra, uma coisa, e você vê que ele não está em nível porque tem coisas mais importantes que não se encontra. Se a pessoa é verdadeira, ele sabe quando tem lugar para fazer uma cumbra ou não. Tem uma pessoa que tem cumbrot em... vamos dar um exemplo. Um cumbrot em Berachot. Em Berachot ele tem muitos cumbrot, mas quando chega a Lashon Hará...
solta.
Não tem cumbrot. O que aconteceu? Então, para a pessoa, na hora que a pessoa quer decidir fazer uma cumbra, e através disso ele se está isolando de outros, eu faço a cumbra, vocês fazem pula, a pessoa se tem que outra vez se olhar ali dentro. Quando a hora que estou fazendo essa cumbra, isso é coerente em todas as minhas coisas? Ou só decidi aqui porque me sinto um pouco bem, me sinto mais elevado dos outros? Muitas vezes fazer uma cumbra deixa a pessoa se sentir um pouco superior, tipo especial, de dar uma satisfação. Na hora que a pessoa... isso, na hora que ele, se ele vai fazer uma cumbra e outros vão fazer cumbra, não tem problema. Na hora que ele vai fazer uma cumbra e outros vão fazer cumbra, ah, então aqui que acontece? Pode ter yuhara. Yuhara é que a pessoa se acha
orgulhoso.
Então aqui você tem que cuidar de não fazer cumbra, só se você está verdadeiro. E essa, vamos ver a prova de Genu Omer, assim está escrito em respeito a Ezra, que Ezra rechin levavô. Ezra, ele preparou o coração dele, o coração dele acompanhava o que ele fazia. Lidrosh et Torat Hashem ve la'asot. Ele procurava a Torá Hashem, fazia o de Lamed Ibn Israel, e depois ele ensinava a Klal Israel, que Moshe Hechim Livola Asot, a mesma coisa que ele, o coração dele editava, Kaja Yam Lamed Ibn Israel, ele conseguia para ensinar a Klal Israel. Mas a pessoa não pode estar, chegar um dia e gostar dessa cumbra e vou fazer essa cumbra. A pessoa fazendo uma cumbra tem que ver, talvez tem coisas mais importantes que tem que fazer. Talmud Torá, Lashon Hará, Shabbat.
Era o nosso treino.
O quê?
O cara em Pesach ele quer pegar uma cumbra, vamos dizer. Cumbra pura. Mas não atrapalha que o Lashon Hará dele ainda não está perfeito.
O problema é assim, na hora que a pessoa começa a fazer cumbrot, ele tem uma satisfação como se ele está avançando. E se ele se acha que está avançando em um lugar, e através disso ele está caindo em outro lugar de maneira super ruim, e o fato que ele tem uma satisfação agora já impede ele enxergar as percas que ele está tendo em outro lugar, mitzvah não fazer a cumbra. Ele sabe onde ele está.
Mas não tem parâmetro igual uma mitzvah com outra mitzvah.
Por isso, então a pessoa tem que ir a pegar as mitzvot mais importantes para ele primeiro.
Não consegue.
A pessoa tem que saber. Talmud Torá, Lashon Hará, Shabbat. Chega Pesach e ele fala: em Pesach não vou fazer tal cumbra e cumbra e cumbra com esse sabonete que não tem um hechsher assim e não gostei do hechsher. Rega, até não tem cumbra. Cumbra e uma chorada, o que aconteceu? A pessoa se sente bem nesses momentos e depois se esquece de onde ele está. Os pés têm que estar no chão. Os pés têm que estar no chão. Ah, todos vão falar para ele, esquece de sua cumbra e ser prático. Ser prático. Às vezes a pessoa começa com cumbra todo, eu sou muito bom nisso. E através que ele é muito bom nisso, uma coisa que não é tão importante, ele depois começa a se esquecer de tantas coisas que ele ele precisaria consertar. O Rabbi Israel Salanter, ele tem uma frase em um lugar, ele fala: Ikara Khumra de Belimud Torah ve Kvishat Amidot. Ikara Khumra, que a pessoa tem que saber. Se ele é um Mahmir, onde ele tem que ter Khumra? Em estudo da Torah e minhas Midot. Quanto fico bravo, quanto fico orgulhoso, quanto fico com inveja. Aí. Depois que ele tem cumbrot aí, que ele já começa a procurar cumbrot em outros lugares. Porque senão a pessoa perde o enfoque. O enfoque principal tem que ser: minhas midot também, que estou estudando, me estou aproximando a Hashem com o mundo Torá. A pessoa pega uma coisa lá e começa a falar cada dia uma certa coisa e se sente sadid gamur, porque está falando uma coisa, uma segura aqui, uma segura lá. O que interessa? Isso já perde, a pessoa perde o como se fala, o sentido de como se fala, common sense, senso comum, bom senso, a pessoa tem que estar com os pesos no chão, aceita a queixar que a pessoa tem que ser cabua no que ele faz, não é uma coisa fraca, é uma coisa muito e uma coisa fraca, a pessoa tem que ser coerente, constante. Os anjos que eram os convidados dele, ele falou para eles: vou sacar um pãozinho. Fatlecher, vou sacar um pãozinho para vocês. E depois Abraão vino preparar uma cebola inteira. Se aprende Abraão vino que a pessoa fala menos e não fala muito. Emor meat va'aseh arbe. Fala pouco e fazer muito. Fala os mefashim, a pessoa que fala muito, o falar muito já é veículo para fazer pouco. Porque o Yetzer Hará adora quando a pessoa fala demais. Porque isso dá satisfação à pessoa. Eu vou fazer isso, 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 isso. Já tem satisfação. Na hora de fazer, já perdeu a satisfação, porque já falou. Se a pessoa não fala, a pessoa ainda não teve nenhuma satisfação. Então, ainda a empolgação está dentro dele, entusiasmo está dentro. E aí a pessoa vai fazer. Mas se a pessoa fala, eu vou fazer isso, 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 Então, tiye nishmato tsura, essa coisa, acabou. Acabou, por quê? Porque ele já se empolgou todo, já saiu todo para fora. Estou falando, Chazak Baruch, Chazak Baruch, você vai fazer. Chazak Baruch, ele já se empolgou.
Perdeu a empolgação.
É falar pouco e depois fazer muito. Vevê me kabel, et kol ha'adam, e seret barim yakot. É para receber cada pessoa com bom rosto. Aqui tem chidush muito grande de Rabbi Ovadia Bar Penura. Normalmente a gente aprende essa Mishnah que aplica sobre todas as pessoas. E, realmente, aplica sobre todas as pessoas. Mas aqui, nessa nossa Mishnah, não se refere a todas as pessoas. Mesmo que isso aplica para todas as pessoas, tem chiyuv aqui nossa Mishnah específico em respeito aos convidados em casa. Que Shatam Machinis Orchim Levetecha. Quando convida a pessoas em casa, lo titen laem upanecha que bushot bakarka. Não dá para os Orchim e a cara da pessoa está triste. O que acontece? A pessoa passou um dia difícil. E ele tem convidados em casa. Ele passou um dia difícil. Nos ensina a Mishnah que a pessoa que está convidada na casa de outro está com, como se fala, uma consciência pesada. Porque o tempo inteiro está andando para ele e a pessoa não se sente tão à vontade. Mishnah fala que, primeiro de tudo, a obrigação mais forte que tem de ter um bom rosto bonito é quando tem convidados em casa. Porque se a pessoa passou um dia difícil e tem convidados em casa, os convidados vão achar. Ele não está gostando, me dá e me está dando por vergonha e por obrigação. E isso deixa a pessoa se sentindo super mal. Então, o principal rio de receber para mim a foto começa em casa com quem? Com os convidados. Não é que estamos falando que não precisa ter receber para mim a foto com todas as pessoas. Com todas as pessoas também. Mas o efeito é mais severo quando não tem receber para mim a foto com convidados que com outras pessoas. Shekola não tem o fanab que bushot bakarka, porque cada pessoa que dá para outro e a cara dele está que bushot bakarka, está com cara no chão, ele está com cara cabeçacho. Afilu natan kol matanot ba'olam ma'alim alav afilu lo natan klum. Se ele, mesmo que ele dá todos os presentes do mundo para a pessoa, ele começa a sacar doces, ele começa a sacar bolos, ele começa a sacar licor, whisky, tudo, mas ele está triste esse dia. Fala Gmará, Ma'alim alav afilu lo natan klum. É como se ele não deu nada para essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa, quando chega em casa, está com consciência pesada. Ele me está ajudando, estou na casa dele, tanto ele está fazendo para mim, que agora ele está triste. É triste que tem nada. A pessoa, quando ele automaticamente, a pessoa, como se fala, interpreta isso como se está isso falando com ele.
Eu entendi, Rav Shalom, que vocês ficaram na mitzvah, na Mishnah Tetzain. פרק א', משנת הזין. רבן גמליאל היה אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר ומדות. ובדד אינו שוקים וסביס ולומדות משניות אנטריוריס, מאז פרסיזמנט אינה משנה ו' כי יהושע בן פרחיה וניתאי הארברי קיבלו מהם, יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והבא דן את כל אדם בכף סוסות. עבורה, למשנה ט' זין, רבן גמליאל דיס, עשה לך רב, יריפייס הקונסידרסם ופורקי עשה לך רב, והסתלק מן הספק. כקום אומה פסורת עם רב, אלי תירס דובידס כמו רב, אוטומטיקמנטי, אלי הסתלק מן הספק, אלי נונטי מייס דובידס, דסוה קונדוטה. Vamos ver o Bartenura no Tetzain, Aser Echarav, de Inyan Hora'a Medaber Achshav. O que o Bartenura mitkaven lomar? Que esta Mishnah é diferente do Aser Echarav da Mishnah anterior. Porque a Mishnah anterior, Aser Echarav, era fazer um Rav que você estudasse com ele e você tivesse um caminho de como se estuda a Gemara com ele. Agora, a ser harav, le'inyan hora'a medaber, em relação a lifsok halakha, em conduta, saber exatamente isto é permitido, isto não é permitido, esta forma de pensar é correta. Eu tive a oportunidade de esclarecer para os senhores que nós não podemos dividir entre halakha e hashkafa. A partir do momento que a pessoa tem rav, o rav, orech kol aderech, ele é o rav no que diz respeito a halakha, e ele é o rav também no que diz respeito a hashkafa. Im ba din lefanecha ve nistapakta bo, ase lecha rav. Se tem din que te aparece, e você tem dúvida se é assim, ou é assim, então automaticamente consulte rav, e assim você sai do safek. Ve istalek min safek, ve lo tifsok alav ata levadecha. Não você se considere autossuficiente e lifsok halakha para si mesmo. Ki hade rava, ki hade ati trefta legabei, hade machnif lehu tabahe de mata mehasya, amar, ki heichi de limitian suyavo michshura. Conta o Barthenura um episódio da Gemara. Rava, quem maior do que Abaye e Rava na Gemara, quando ele tinha uma she'elá de Alachot Terefot, ele reunia todos os shohatim da cidade, mostrava para eles essa carne que tinha she'elá se era taref ou não, e ele dizia que ele fazia isso simplesmente para que ele pudesse lifsok a halakha corretamente e não tivesse um mixol, não tivesse um tropeço no lifsok a halakha. Depois a Mishnah terminou dizendo: nós sabemos que existe o conceito de ma'aser. Aqui não está falando de ma'aser ksafim, depois nós vamos chegar no ma'aser ksafim. É promot o ma'aserot. Promot o ma'aserot, na verdade, a Torá nos ensinou, nos orientou, que é necessário dar terumá gedolá para o Kohen. O Israel, de sua colheita, precisa dar terumá gedolá para o Kohen. A Torá não estipulou a quantidade de terumá gedolá. Chachamim vieram e disseram que existem três conceitos para terumá gedolá. 1,50 avos Ayin Beinoni, é um sujeito nem avarento e nem um sujeito benevolente. Ehad Nishishim Ayin Ra'a, 1,60 avos é uma pessoa avarento, e Ehad Me'arbaim é uma pessoa de Ayin Tovat. Quer dizer que de Truma Gdolá, o que tem que dar o Kohen, o Israel para o Kohen, se ele der ou 1,50 avos, ou 1,40 avos, ou 1,60 avos, ele cumpriu com a mitzvah. Na Torá não está escrito quanto é para dar. Depois, o Israel precisa dar para o Levi. Para o Levi já está escrito que é maaser, maaser. Maaser é 10%. Depois que ele tirou para o Magdolá, certo? Ele vai dar para o Levi maaser. Na verdade, do que sobrou da Truma Gdolá. Depois que ele der, por exemplo, ele é Ayin Tová. Ele deu 1,40 avos para o Kohen. Agora ele começa a separar.
12,5%.
Exatamente. E o que sobra, ele tem que dar 10%, maaser. Isso a Torá estipulou. Ele tem que dar para o Levi 10% do que sobrou. Veja uma coisa muito importante, para a gente poder entender esse conceito definitivamente. Nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ano da Shemitah. Durante esses seis anos é que se dá um conceito chamado Trumot Ma'aserot. No sétimo ano, é Shnat HaShemitah, a pessoa precisa abrir o seu campo. Seu campo ele é Hefker, ele já não é obrigado a dar Trumot Ma'aserot, porque todo o campo dele está aberto e à disposição das pessoas que queiram vir pegar. Agora, existe Truma Gdolá, Trumat Ma'aser é o que o Levi recebe do Israel, ele tem que dar 10% para o Kohen, Ma'aser Rishon, Ma'aser Sheni e Ma'aser Ani. A composição de Trumot Ma'asrot é uma composição de Truma Gdolá, Trumat Ma'aser, Ma'aser Rishon, Ma'aser Sheni e Ma'aser Ani. Leket Shekha Upea não está dentro deste conceito. Leket Shekha Upea é outra coisa, é para os Aniim. Aqui nós estamos falando de uma forma específica. O que o Israel dá para o Kohen, o que o Levi dá para o Kohen daquilo que ele recebeu do Israel, e o que o Israel dá para o Levi, e o que o Israel dá para o Ani e Maaser Sheni. Todos os anos da Shemitah, os anos 1, 2, 4 e 5, como? Os anos 1, anos 2, ano 4 e o ano 5, qual é a distribuição? A distribuição é Truma Gdolá, que é o que dá o Israel para o Kohen. Mas, antes de você chegar, eu disse que a Torá não estipulou para isso o preço. E Chachamim disseram, ou um 40 avos Ain Tová, um 50 avos Ain Benoni e um 60 avos Ain Ra'a. Então, Truma Gdolá é o que o Israel dá para o Kohen. Maaser Rishon é o que o Israel dá para o Levi. Trumat Maaser é o que dá o Levi do que ele recebeu do Israel para o Kohen. E agora Maaser Sheni. Maaser Sheni é dado no primeiro, segundo, quarto e quinto ano. No terceiro e sexto ano, em vez de Maaser Sheni, em vez de Maaser Sheni, Maaser Ani. Quer dizer, Trumat Dolá, Trumat Maaser e Maaser Rishon, eles todos os anos são iguais. O que troca apenas é Maaser Ani por Maaser Sheni. Que no terceiro e sexto ano da Shemitah, em vez de se dar Maaser Sheni, se dá Maaser Ani. Vou explicar o que é Maaser Sheni e Maaser Ani. Maaser Sheni é, depois que a pessoa deu para o Kohen ou para o Levi, o que sobra, ele tem que tirar agora 10%. Esse 10% ele precisa ir e comer em Jerusalém junto com seus amigos. Caso ele não possa ir para Jerusalém, ele resgata isso, ele pode essas frutas, e ele guarda o dinheiro, e a primeira oportunidade que ele tiver, ele for para Jerusalém, ele vai comprar frutas e vai comer junto com seus amigos em Jerusalém. Quer dizer que Maaser Sheni é uma coisa extremamente pessoal da pessoa, que ele tem o direito de tirar proveito disso que é dele. Só isso tem que ser feito em Jerusalém. Nos anos 3 e 6 da Shemitah, em vez de Maaser Sheni, é Maaser Ani. Depois que o Israel deu para o Kohen e deu para o Levi, ele vai separar agora 10% que ele chama Maaser Ani, que isso é endereçado para os Ani. Tudo isto era vigente em Eretz Israel Minatorá, quando tinha Beit HaMikdash, e quando Rov Toshaveha Aleha, quando a maioria dos Yudim estava em Eretz Israel. Quando da destruição do Beit HaMikdash, e automaticamente Am Israel não está a sua totalidade ou a sua maioria em Eretz Israel, também não se pode comer em Eretz Israel frutas e verduras sem tirar disso Trumot uma Asrot. Só que isto é Miderabanan. A pessoa precisa, quando vai ir numa loja que vende frutas e verduras e etc., ele tem que procurar uma loja que tenha um Hechsher. Hechsher este confiável que se tira também Trumot uma Asrot, apesar que os nossos dias isso é Miderabanan. A Mishnah escreveu Al-Tarbe Le'aser Umadot. A palavra umadot significa por avaliação. Não tire uma aser por avaliação. Tire uma aser justo os 10%. Porque se a pessoa for fazer uma avaliação, ele pode estar simplesmente tirando daqueles que precisaria dar para eles. Este é, em princípio, o pshat desta Mishnah. Vamos ver se confirmamos isso no Bartenura. Ve'al tarbele aser umadot. Quando a gente terminar o Bartenura, a gente vai falar um pouco sobre o Maaser Ksafim vigente hoje nos nossos dias. Al tarbele aser umadot, shamafrish maasrot meomed. Este que separa maasrot por avaliação, enonitzol minakalkala. Ele não vai se poupar do estrago, de acabar dando menos. אם פוחת ממה שראוי ליתן ממעשרותיו מתוקנים ופירותיו מקולקלים, סי אבנטומנט ילידר מנוס דו כפיסיזה דה, וסאוס מעשרות מתוקנים, וסאוס פירות מקולקלים. ואם העדיף על שהיה ראוי ליתן, וסאוס לידר מס דו כדאי פורסנטו, פירותיו מתוקנים ומעשרותיו מקולקלים. מתובן. פוריסו, כי המשנה, nos recomienda da pessoa alterbe le asser umadot. Não tire por avaliação, tire exatamente conforme o maaser. Quando nós falamos de maaser safim, nós precisamos esclarecer o seguinte. Maaser safim hoje nos nossos dias, existem três pontos de vista entre os poskim. Se é mide oraita, se é mide rabanan ou se é minhag. Sim, a maioria dos poskim estão discutindo entre Derabanan e Minhag, mas bechol ofen, ainda no fim dos Nevi'im, mais precisamente o Navi Malachi, que é a Haftarah em que a gente lê ela no Shabbat HaGadol, Haviu et ha-ma'asar el Beit ha-otsar, tragam os ma'asot para para deixar o sar, o behanuni na bezot, e Hashem diz, me testem com isso, im lo eftach lachem et arubot ha-shamayim, ve arikoti lachem beracha ad beli dai. Se eu não vou abrir para vocês as portas do céu, e vou jorrar sobre vocês beracha ad beli dai, até que vocês, antes, se ivlusif totechem e nilomar dai, até que vossos lábios se cansem, se envelheçam em falar, é suficiente. Quer dizer o seguinte, que é a única mitzvah que a gente podia eventualmente testar a Kadosh Baruch Hu. Que o quê? Que a gente trazia o promote maçot de Beta Otsar, e Hashem diz o Behanuni na Bezot. Em todas as mitzvot é proibido a pessoa testar a Kadosh Baruch Hu. Não é permitido a pessoa fazer uma mitzvah e dizer, olha, se for assim, vou testar, vou ver se Hashem vai me dar, guardar isso aqui, não se faz. A única coisa que Hashem abriu essa possibilidade é intromoto maasrot. Kamuvan, que a maioria dos poskim dizem que isto se refere sobre intromoto maasrot, não maaser ksafim, mas sim promoto maasrot de tvuá, como a gente estudou anteriormente. Então, no maaser ksafim de hoje nos nossos dias, apesar que existem alguns poskim que dizem que também pode se testar Hashem com isso, mas não é uma ideia, não é um consenso entre todos os poskim. Mas independente se a gente tira hoje Maaser Ksafim Miderabanan ou Miminhag, os poskim escrevem que existe um sod Bamaaser, existe um segredo justo no número de 10%. Quer dizer que a pessoa precisaria ter uma contabilidade em que ele soubesse exatamente qual é os 10%. Não vou me perguntar agora, os meus negócios não dá, não vou entrar agora nos mínimos detalhes de Alahá. Eu estou só tentando explicar o que está escrito aqui na Mishnah. Existe um sod do Maaser. Se a Torá fala sobre 10%, o que em português nós chamamos de dízimo, quer dizer que a Torá manifestou que neste número, neste mispar, existe algum sod, existe alguma característica que nós não entendemos. Por isso, é correto sim, inclusive se a gente hoje dá uma maaser, seja mederabanan ou miminhat, de dar os 10%. Saber que é 10%. Depois a pessoa queira acrescentar sobre isso, ele tem totalmente essa liberdade. Não só isso, como o Gaon Mevilna, na carta que ele escreveu antes dele deixar a Europa, melhor, antes dele pensar deixar a Europa, ele iria para Eretz Israel e depois iria trazer a sua família. Tem uma carta que está impressa no livro Mesirat Yesharim atrás, tem a carta do Rav Israel Misalanter, e tem a Igeret Agra. Nessa Igeret Agra, uma Igeret muito interessante, numa das colocações, o Gaon Mevilna diz para sua esposa que de maneira nenhuma ela deixe de dar, não uma ser, o Homes, os 20%. Por isso, que vocês ouvem que muitos falam, não de Maser, muitos falam de Homesh. E o mecor deles, e o, a fonte deles, é justamente essa carta do Gaon Mevilna, que o Gaon Mevilna achava, ou acha que se eventualmente a pessoa não der Homesh, ele lo yotzeye de Hovato, da mitzvah, de Maasro. O que nós temos que entender é o seguinte: os senhores de repente vão me perguntar, mas eu estudei na Mará e na Sefer Ketuvot, que tem uma takana em Usha. Usha era uma cidade em, na Babilônia, que Hamebazbez Alebazbez Yoter Mihomesh, que esse que vai gastar com Zaká, que não gaste mais do que 20%. Nós temos que saber que mesmo que está escrito na Gemara esse conceito, que Hamebazbez Alebazbez Yoter Mihomesh, os poskim encontraram que existem situações que é permitido a pessoa gastar mais do que 20% numa Aser Ksafim. Em que situações? Quando se trata de Torá, o Hafetz Chaim escreve no seu livro Ahavat Hesed que gastar sobre Torá não tem o limite de 20%. Quando se trata de uma pessoa que tem uma fortuna muito grande, sobre essa pessoa não recai esse conceito que ele não deve gastar mais do que 20%. E ainda, consta no Sfarim HaKadoshim de que uma pessoa que está fazendo um processo de tshuva e se recupera dos seus pecados e quer que seus pecados se recuperem de uma forma total, fora a tshuva, porque não adianta ele dar tshuva e dar tzedakah e continuar fazendo pecados. Está se falando que o sujeito parou de fazer o pecado, ele fez todo o processo de tshuva, ele itharet, ele se arrependeu sobre o que ele fez, ele recebeu sobre si, não mais cometeu o mesmo erro, ele fez vidu e devarim, ele está no caminho certo agora, e ele quer uma força para que essa sua tshuva seja uma tshuva na verdade válida ao máximo. Neste caso também não existe essa sacanada, a pessoa não gastar mais do que 20%. Foram apenas três exemplos que eu trouxe aqui, apenas para a gente poder fechar esse assunto.
Esse Homesh não seria que está aumentando a mitzvah?
Depois que a pessoa tira, ela faz uma contabilidade e ela tira 10%, porque tem só do número 10, tem um segundo 10%. Esse não está aumentando. Por isso que eu acabei de falar que Hachamim escreveram na Gemara, até 20% ele pode gastar. E mesmo esses mais do que 20%, há essas exceções que eu acabei de citar agora. Como?
Vem o Sharia pedir e pode dar mais 20%?
Quando se trata de manter a Torá, Etz Hayim Hira Mahazikim Ba Betomechea Meushar, o Hafetz Hayim escreve claramente em que não existe este conceito de não gastar mais do que 20%. E na verdade, o Rabbeinu Yonah, será que eu podia obter um Sharei Tshuva atrás de vocês, se é que tem? Aqueles mais antigos, quem? Igual ao Mesilat Yesharim. Eu fui claro, então, que quando se trata de manter a Torá, não existe este limite de 20%. O que Tiknu, não tem outro. Num dos trechos de Igeret HaTshuva do Rabbeinu Yonah, impressa no fim do Sharei Tshuva, ele escreve textualmente que praticamente a pessoa difícil escapar do avon de Bitul Torah. Avon de Bitul Torah é um avon extremamente hamur. E ele diz que a única maneira, e talvez com isso a pessoa possa recuperar o avon de Bitul Torah, é manter com seu dinheiro as pessoas que estudam Torah, que talvez com isso ele possa recuperar essa questão de Bitul Torah. Se vocês procurarem isso, escreve o Rabbeinu Yonah no Igeret HaTshuva, no Sa'if Yudbet, o seguinte: וחייב אדם לעסוק בתורה בכל יום. הפסוק אובליגדה יסודה תורה תודו זוזדיה שנאמר, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ונאמר ולימדתם אותם ושמרתם לעשותם. ואמרו רבותינו זר, ותלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה היה מצווה, הנה לשום עשות את הזאת אז מצוות לתורה. ואמרו בספרי, כשם ששכר תלמוד תורה גדול מכל המצוות, למד מפורם כי הקומפנסה דקינסוד התורה היה הקומפנסה מיור דוקיתות אז אז מצוות, כך עונש ביטול תורה גדול משאר עבירות, ברמינן הפוניסאו סוברי דשא דיסוד התורה אלא הגרבי. אלא אם היית גרבי דוקיתות אז הוא עושות אז פוניסאויס. וכן מצינו בבית ראשון שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה ועל גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על עוון ביטול תורה. ותביאו כאילו פרימרו בית המקדש וכברכו אברי ומאו סובי טרייס עבירות גרביס, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אינו אברי ומאו סוברי עוון די ביטול תורה, שנאמר מי האיש שחכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה על מה עבדה הארץ, נצאתה כמדבר מבלי עובר, ויאמר השם הרוזם את תורתי אשר נתתי לפניהם. Agora disse o Rabbi Yonah uma coisa impressionante. Ve arotzeh leinatzel min ha'onesh ha'mar ve'avon ha'gadol hazeh. E a pessoa que quer se safar da punição amarga e deste pecado grave, yit'asek betzorchei ha'talmidim ve'arabanim ha'lomdim l'shem shamayim. Para ele se ocupar nas necessidades dos alunos que estudam Torah, nos chachamim que estudam e ensinam Torah e fazem isso l'shem shamayim. ויעזור בשכירות הרבנים, ידבי אוסיליאר תמבין נז מנסלידדיס כסיפגה פרוז רבנים, כדי שיעמדו בעירו ויהיו עוסקים בתורה על ידו. ותיתן את תלמידי חכמים נסידגי, וכיפוסם שאוקופד התורה פול אינטרמדיו דלי. ופרשו רבותינו זל בספרי, כי זהו שאמר הכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה, ללומדיה לא נאמר, אלא למחזיקים בה, שהם מחזיקים ידי התלמידים והרבנים. הפסוק יקסי שפה, דסקי עוון דביטול תורה, אלי פסט הזה הוא אספורסו, ואלי לטפל, ואלי סימפלזמנטי אג'ודה, סוסטנטה, אז אינסטיטויסויס, כי אינסינון תורה, יש פסוס כי אסטודון תורה, איתו ואיסקוויסו, הפסוק פוסה רקופרה, אסקסטון דביטול תורה, pessoal dele.